Pé na Orelha, uma conversa sobre o mundo da dança e arredores com Tati Sanches e Henrique Bianchini. Olá, dançarinos, dançarinas, apreciadores, simpatizantes e entusiastas do mundo da dança e arredores. Eu sou Henrique Bianchini e esse é o episódio número 35 do Pé na Orelha, nosso bate-papo dançante semanal. Esse episódio, número 35, deveras único, inusitado e fora dos padrões, por alguns motivos. Primeiro, se você é ouvinte assíduo e regular do podcast, já deve ter percebido que a qualidade do som já está um pouco diferente do que o habitual, porque não estou no nosso estúdio oficial, estou muito próximo dele aqui, mas não consegui acessá-lo hoje. Então, para manter a regularidade na nossa publicação semanal, estou gravando de onde eu pude, ou seja, um quartinho aqui em casa. Mais importa a informação do que o som que a gente usa aqui, eu acredito. Bom, mas não só por isso eu considero esse episódio fora da regra, principalmente porque é até difícil falar, isso é estranho, ainda não tenho um cronograma aqui de fala programado para isso, mas estou aqui hoje sem ela, que é 50% disso tudo, sem ela que faz mais falta do que o Canelas 2010 de Portugal. Tati Sanches não está comigo hoje, não vai ter nem aplausos aqui no começo, porque não há o que celebrar. Nesse episódio de hoje, estarei sozinho pela primeira vez na história do Pé na Orelha, desde abril de 2019. Esse episódio contará apenas e somente com a minha voz, para a sua tristeza, querido espectador. Infelizmente, a Tati hoje está resolvendo milhares de problemas e coisas que precisam ser resolvidas. A gente veio agora, tô gravando hoje na terça, dia 17 de dezembro. Não deu pra gente gravar ontem, na segunda-feira, como é de costume, porque a gente teve nesse final de semana o espetáculo de encerramento da Casa da Dança. Aliás, que espetáculo! Puxa, já deixo aqui meu feliz e efusivo agradecimento e meus parabéns para toda a equipe da Casa da Dança e para todos os participantes, os estudantes da casa. Dessa vez acho que a gente se superou, foi valioso demais o que a gente construiu e entregou lá nesse fim de semana. Vocês devem estar escutando aqui ao fundo também alguns barulhos diferenciados. Está chovendo a cântaros em São Paulo e aqui de onde eu estou gravando o som não é totalmente isolado aqui, então vocês vão escutar um fundinho sonoro aí de chuva, que talvez fique até interessante, né? Talvez fique legal. Bom, quero já lembrar vocês, como de praxe, se você tiver sugestões de pautas, envie para nós por mensagem de voz no WhatsApp 984072938, São Paulo, tá? 011. Se você tiver algum texto para nos enviar aí, alguma coisa que você pensou sobre algum episódio, alguma opinião, alguma pergunta que não seja especificamente uma sugestão de pauta, faça isso pelo mesmo telefone, por mensagem de texto. E para ambas as situações, identifique-se, coloque seu nome, seu arroba do Instagram, a cidade de onde você fala ou escreve, para a gente poder fazer uso disso para construir os próximos episódios aqui. Bom, como vocês devem ter visto lá no nome do episódio, hoje a gente está aqui para falar sobre algo um pouco mais complexo aí, eu diria, algo que é razoavelmente subjetivo, mas que é objeto de muito estudo meu, particularmente, já que eu estaria sozinho aqui, optei por trazer esse tema que já foi enviado para nós há muitos meses, porém, é muito mais ligado ao meu estudo do que ao estudo da Tati, que apesar de saber muito sobre esse assunto, não é um ponto, aí, um elemento ao qual ela dedica muita energia. Então, a gente deixou isso meio esperando para uma possibilidade, uma ocasião eventual em que ela não pudesse estar, e efetivamente esse dia chegou. Já que estou aqui sozinho, vou tentar hoje então discorrer um pouco sobre essa pergunta que nos foi enviada pelo querido Abraão, um colega de longa data nosso, e que deixou essa questão, que foi traduzida no nome do episódio por mim, para de que é feita uma dança. Porém, a pergunta do Abraão é um pouco mais ampla do que isso. E eu vou deixar com vocês agora o áudio que ele nos enviou meses atrás, para que vocês também saibam de onde partiu esse questionamento e de onde vai partir a fala que eu vou trazer para vocês no episódio de hoje, tá? Segura aí! Papo de hoje.
É possível, olhando para determinadas estéticas, linguagens, estilos de dança, identificar através de determinados passos qual é aquele estilo de dança, vamos dizer assim. Quando eu olho um locker dançando mesmo sem música, até pelas vezes pela caracterização, nem sempre, né? Mas às vezes pela própria caracterização eu já imagino, ah, esse cara tá dançando locking, esse tá dançando house, esse tá dançando break e assim por diante. Eu gostaria de saber como se dá esse processo de construção e categorização de um determinado estilo.
Muito obrigado, Abraão, querido colega. Pergunta, na minha concepção, uma pergunta essencial. Aliás, devo dizer que boa parte do que pautou aí as minhas pesquisas e a minha atuação profissional nos últimos 10 anos vem justamente dessa pergunta. Uma pergunta que eu mesmo fiz para mim mesmo, né, há um bom tempo, e que desde então vem guiando boa parte da minha curiosidade. Como é que a gente identifica uma dança? Ele fala sobre o perceber visualmente, né? Quando eu olho uma dança, às vezes é possível perceber que essa pessoa está dançando uma coisa ou outra coisa, e como é que isso acontece? Por que é que isso acontece? Apoiado em que dicas, né? Em que critérios, quais parâmetros é que a gente faz esse discernimento de que a dança é essa e não é aquela? Muito bem, eu venho falando sobre isso há vários anos e, portanto, eu tenho um monte de exemplos que eu uso com regularidade. Portanto, se você me escutou falando sobre algo desse tipo em alguma situação nesses últimos anos, provavelmente você vai reconhecer alguns dos exemplos que eu vou trazer. E na falta de melhores exemplos, sim, serei redundante e repetitivo, vou usar os mesmos, até porque estes são os exemplos que eu encontrei que aparentemente têm maior efeito na compreensão dos conceitos que eu trago. Vou começar fazendo aqui um exercício de magia, um exercício de adivinhação. Sim, adivinhação via celular ou computador, seja lá onde você estiver escutando esse podcast. Convido vocês, você que está escutando agora, a participar dessa brincadeira. Eu vou falar uma palavra, e assim que eu disser essa palavra, eu peço que você visualize o que essa palavra significa. Vai ser um objeto. Peço que você visualize este objeto mentalmente, né? Imagine esse objeto aí na sua mente. E já já eu vou adivinhar exatamente o que você imaginou. Então vamos à palavra. A palavra que eu quero que guie a sua imaginação para que você visualize esse objeto mentalmente é cadeira. Sim, cadeira. Pense numa cadeira. Visualize mentalmente uma cadeira. Provavelmente você já conseguiu fazer isso. Então agora eu vou adivinhar e descrever o que foi que você imaginou. Você imaginou um objeto que tem um assento para apoiar a sua bunda. Você imaginou um objeto que tem um apoio para suas costas, ou seja, um encosto. E você imaginou que esse objeto esteja elevado em relação ao chão de alguma forma. Então ele não está grudado no chão, ele tem alguma coisa que eleva ele, podem ser umas quatro pernas, talvez, os quatro apoios, que acima desses quatro apoios tem um assento e grudado nele aí de alguma forma tem um encosto para apoiar suas costas. Acertei? Muito provavelmente, porque isso é que é uma cadeira. Se você imaginou ela de metal, de madeira, de plástico, isso tanto faz. Se você imaginou ela vermelha, amarela, cor-de-rosa, preta ou branca, também tanto faz. Se você imaginou ela revestida de tecido ou de couro, ou seja lá o que for, isso também não importa. O que importa é que esses três elementos que eu falei são especificamente as coisas que uma cadeira deve ter para que seja chamada e entendida como uma cadeira. Se ela não tiver alguma dessas coisas, a gente já começa a ter uma deturpação do conceito de que é uma cadeira. Por exemplo, Imagine que essa cadeira que você imaginou agora não tenha mais um encosto. A partir de agora, muito provavelmente, você poderia chamar esse objeto de um banco, não mais uma cadeira. Então, retirar um desses elementos, um desses três elementos que eu considero essenciais para definir o que a cadeira é, já é um procedimento que começa a ferir e transformar o próprio conceito que antes a definia. E muitas vezes não é apenas a subtração de um desses elementos que transforma o objeto ou o entendimento e a definição dele. A adição, às vezes, também atua da mesma forma. Por exemplo, na cadeira que você imaginou, se agora você adicionar dois apoios para os braços, muito provavelmente essa cadeira agora poderia ser chamada de poltrona e não mais uma cadeira. Portanto, esse é um exemplo que eu, por muito tempo, eu imaginei assim, que eu tinha inventado. Eu achei que eu tivesse criado isso na minha enorme inocência e desconhecimento. Depois de muito tempo que eu fui descobrir que esse é um exemplo bastante usado também na semiótica. Exatamente o exemplo da cadeira. Então não foi criação minha, infelizmente. Mas esse continua sendo o exemplo mais palpável, mais simples, direto que eu conheço para explicar uma coisa que nós, nas danças urbanas, conhecemos por fundamentos. Esse é um nome que existe em inúmeras áreas de conhecimento, que existe dentro da dança em geral, existe com nomes diferentes também, mas nas danças urbanas, por convenção social, a gente passou a usar esse termo fundamentos, ou seja, as coisas que são fundamentais, que fundamentam uma ou outra linguagem de dança. Sim, linguagem. Eu costumo chamar o que a gente fala essa dança ou aquela dança, o que a gente chama de popping, locking ou balé clássico, sapateado, e seja lá o que for. Eu costumo chamar essas coisas de linguagens de dança. Porque na minha concepção é exatamente isso que elas são. Elas seguem exatamente as mesmas regras de conformação e de dispersão, né, de ampliação de alcance, que as linguagens que a gente usa para nos comunicarmos, seja verbalmente ou pela escrita, as danças usam exatamente os mesmos esquemas que as linguagens tradicionais usam. Então, eu volto a falar um pouco mais sobre linguagem logo adiante, mas já saibam que sempre eu vou me referir às danças como linguagens de dança. Portanto, quando a gente fala sobre fundamentos, ou o que muitas pessoas chamam de técnica, no balé clássico principalmente, eu escuto bastante gente falar sobre técnica. O que a gente está tentando dizer é que existem elementos que são fundamentais para que esta dança, esta linguagem de dança, seja esta e não qualquer outra. Quando eu falo sobre locking, por exemplo, o locking tem uma série de elementos que são essenciais, ou seja, fundamentais, para que quando eu olhe o locking acontecendo, eu consiga perceber aquilo como locking. Ou para que, quando eu opte por dançar locking, eu tenha o que fazer para conseguir chamar aquilo que eu estou executando de locking. Entendam que dançar, simplesmente isso, dançar, é algo muito menos fechado, muito menos, diria, restrito, do que dançar alguma linguagem. Quando eu digo dançar popping, ou quando eu digo dançar balé, eu estou falando sobre regras, estou falando sobre fundamentos. Como eu já disse, para que eu possa chamar essa minha expressão de balé, eu vou ter que seguir uma série de elementos. Se eu simplesmente digo vou dançar, eu não restrinjo os códigos que vão ser usados. O que acontece ainda é que há uma restrição, no sentido de que eu disse que eu vou dançar. Então, se eu simplesmente começar a recitar uma poesia, é discutível se o que eu estou fazendo é dançar. Se eu simplesmente começar a tocar um violão, é muito provável que o que eu estou fazendo não seja dança. Eu digo muito provável e não afirmo isso com toda certeza, porque o próprio conceito de o que é dança é algo extremamente amplo. Né? O Luiz Fernando Bon Giovanni já esteve aqui conosco no Pé na Orelha, e se não me engano, ele falou sobre o que é a dança na concepção dele, e ele falava sobre uma forma de expressão que tem o corpo como meio principal. muitas vezes, na maior parte delas, com movimento. Mas até mesmo sem movimento eu consigo entender que uma expressão possa ser dança. Complexo, porém verdadeiro. Então, dançar tem algumas poucas restrições, né? Então, como eu acabei de falar, pegar um violão e começar a tocar provavelmente não vai ser entendido como dançar. Mas se eu simplesmente usar o meu corpo como meio principal de expressão, se eu começar a me movimentar principalmente, eu certamente posso dizer que eu estou dançando. Se essa dança é complexa ou não, se ela é bonita ou não, se ela tem ritmo ou não, não importa. Assim como para a cadeira, não importa se ela é de metal ou de madeira, ou se ela é vermelha ou preta. Se eu estou me movimentando, se eu tenho meu corpo como o meio principal de expressão, muito provavelmente eu já posso afirmar que eu estou dançando. Aí surge um novo debate, mais complexo ainda. O que diferencia a dança do gesto? O gesto cotidiano, quando eu simplesmente me levanto da cama. Poxa, o meio principal de ação é o corpo. Sim, e eu, inclusive eu tenho movimento nesse caso, que facilita mais ainda a percepção daquilo como sendo dança. Então existe mais um elemento também muito debatido que diz respeito à intenção. Se a minha intenção é levantar da cama, eu uso meu corpo, mas o que eu estou fazendo é levantar da cama. Se a minha intenção é dançar, levantar da cama pode ser considerado, sim, uma forma, um jeito, pode ser considerado dançar. Mas dançar o quê? É alguma linguagem específica? Ou é simplesmente dançar? Então, aí começam a entrar em questão aqui os elementos fundamentais, ou seja, os fundamentos. Se eu pretendo dançar uma linguagem em específico, a escolha desta linguagem já traz consigo uma série de regras. E é importante ressaltar que se uma linguagem existe, ou seja, se ela tem nome, o nome é um indicativo da existência da linguagem. Porém, o nome, a existência de um nome, depende dos fundamentos. Se tem fundamento, ela pode ter nome. Se ela tem nome, ela existe. Se ela existe, ela precisa de fundamentos. É um ciclo inevitável. Isso não é uma escolha minha, não sou eu que estou definindo isso. Inúmeros pensadores da filosofia em geral, da semiótica em geral, trazem isso como uma base fundamental de pensamento, que diz essa ideia exatamente. Para alguma coisa efetivamente ser considerada uma coisa e não todas as outras, ela precisa de alguma definição, né? E o nome depende dessas definições. Se não houver definição alguma, eu não consigo nomear essa coisa. Ou, apesar do nome existir, ele é supérfluo, ele é volátil, ele é etéreo e ele não se sustenta, não aguenta muito desaforo. Vou dar um exemplo prático aqui, de novo eu vou pedir a sua imaginação. Visualize que eu estou com um papel aqui, uma caneta em mãos, logo aqui na sua frente, e eu desenho o que nós conhecemos como quadrado, tá? Eu desenho nessa folha um quadrado. E eu chego para você e digo, veja só, isso aqui chama-se quadrado. Muito bem, então você avalia imediatamente, quando você olha para aquilo, se você nunca viu antes esse negócio de quadrado e nunca ouviu esse nome, a primeira coisa que você vai fazer é olhar para esse símbolo, esse signo que eu desenhei, e tentar avaliar como ele é. Você vai perceber que ele é um elemento ali que eu desenhei em duas dimensões e que tem quatro pontas, tem quatro lados. E a partir de agora, na sua cabeça, quando você observar algo que tem quatro pontas e quatro lados com a mesma angulação em todas elas, você vai chamar aquilo de quadrado, porque as definições de o que é um quadrado são esses elementos. Quatro pontas com a mesma angulação e quatro faces, quatro lados. Muito bem, tranquilo. Após isso, eu pego o mesmo papel, viro do outro lado e desenho o que nós conhecemos como um círculo, tá? Faço uma bolinha lá. E digo para você o seguinte, tá vendo isso? Isso aqui chama-se quadrado. A partir de agora, você vai ter que rever quais foram os critérios que você imaginou a princípio. Porque está claro que esse novo objeto não tem quatro pontas com a mesma angulação, não tem quatro lados. Bom, então provavelmente qualquer desenho que tenha duas dimensões aí, ah, já sei, uma forma geométrica, beleza. Então toda forma geométrica de duas dimensões é um quadrado, fechou. Agora eu pego esse papel e amasso ele, amasso totalmente o papel e transformo ele numa esfera agora, ou seja, uma bola de três dimensões. E te digo que isso chama-se quadrado. Agora você vai novamente ter que reconfigurar. Pô, então não é aquela história dos quatro cantos, não é essa história de duas dimensões, porque esse objeto que está na minha frente tem três dimensões. Então, tá, qualquer figura geométrica de duas ou três dimensões chama-se quadrado. Agora eu pego e com a minha mão no ar, eu faço um rabisco no ar, assim, de qualquer jeito, qualquer coisa. E falo que isso chama-se quadrado. Agora você novamente vai ter que reconfigurar a sua percepção do que significa esse nome. E assim por diante, eu sigo, até seja lá o que for, eu te aponto um cachorro e digo que isso chama-se quadrado. Vai chegar um momento em que a sua percepção é de que quadrado é um nome genérico, que simboliza qualquer coisa. E por definição, se uma coisa é qualquer coisa, obviamente, então, por consequência, ela não é coisa alguma. Ela não é uma coisa em específico. Se uma coisa é qualquer coisa, ela não é coisa alguma. Esse raciocínio maluco que eu gerei há muitos anos atrás serve também como uma forma de entender essa ideia dos fundamentos para as danças. Quando a gente começa a pensar uma dança, dá um nome para ela, mas começa a pensar ela com a liberdade total, sem nenhuma restrição, eu estou aplicando o mesmo princípio dessa historinha hipotética que eu acabei de contar para você. Eu estou chamando essa linguagem, o que seria uma linguagem, de qualquer coisa. E se uma dança é qualquer coisa, por consequência, ela não é coisa alguma. Então ela não é uma coisa. A partir desse raciocínio, dá para a gente começar a pensar que se uma dança não tem limitações, ou seja, se ela não tem regras, se ela não tem fundamentos, essa dança não tem como existir sendo uma dança. A dança sem fundamentos não é uma dança, ela não existe. Ela é dança, mas ela não é uma dança. Não sei se isso fica claro para vocês, mas eu, nesse momento, é o mais didático que eu consigo ser. E é por isso que, por exemplo, algumas manifestações, na minha concepção, são muito difíceis de serem entendidas como linguagens. Sim, são danças, é dança, mas é muito difícil para mim entender como uma dança. Por exemplo, quando a gente fala sobre video dance, jazz funk, street jazz, não sei, tem vários nomes que são usados aí e afirmo que eu não entendo muito bem essas definições, não posso falar sobre isso com propriedade, tá? E não estou falando de forma pejorativa, muito pelo contrário, sou fã de todas essas propostas, esses conceitos. Porém, na minha concepção é muito difícil olhar para essas manifestações e entender como sendo uma dança. Olhar para isso e falar, ah, porque eu danço street jazz. Porque na minha concepção, quando você pega 10 promotores dessas vivências, né, 10 coreógrafos dessas vivências, as 10 coreografias que você vai ver provavelmente vão ter muito pouco em comum. Não existem movimentos compulsórios, obrigatórios, não existem técnicas sistemáticas específicas que sejam obrigatórias, não existem posturas obrigatórias, estilos, gêneros musicais obrigatórios, enfim, não existem regras. E sem regras você tem uma coisa muito positiva que é a liberdade praticamente total. O que é uma das maiores buscas do artista, poder fazer uso de total liberdade para se expressar, para criar, para promover movimentação e descobertas corporais na dança. Porém, a liberdade total faz com que a possibilidade da existência dessa manifestação como sendo uma linguagem seja impossível. E é por isso que, por exemplo, eu tenho essa avaliação que às vezes é muito criticada, de que essas ideias não são linguagens, de que não existe a dança street jazz, por exemplo. Isso não é pejorativo, de novo, pelo contrário, isso é muito legal saber que street jazz, por exemplo, é uma proposta, como bem define a própria Tati Sanches. É uma proposta. Qual é a proposta? Bom, a gente se junta, eu vou gerar um estudo coreográfico apoiado nas minhas percepções, nos meus interesses ou nas técnicas que hoje eu quero trazer para vocês com essa música que hoje eu gostei e quero promover isso aqui para vocês no sentido de tentar traduzir algumas coisas aqui. Então, é uma proposta. Mas, na aula que vem, eu não tenho nenhuma obrigação de manter elementos desta aula anterior. Na próxima aula, eu não preciso fazer nada do que eu fiz na anterior. E eu posso continuar chamando essa aula, essa vivência, essa proposta de street jazz. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas para mim é uma boa forma de pensar sobre tudo isso. São propostas, são vivências, ou às vezes são aulas, e não necessariamente linguagem de dança. Na Casa da Dança, por exemplo, a gente tem a aula de video dance. Video dance não é uma linguagem, é uma ideia de aula, uma proposta de aula. Ah, faço aula de video dance. Na verdade, você faz a aula video dance. O que você dança não chama-se video dance. Isso dentro da Casa da Dança. A gente tem essa proposta que é, meu, vamos trazer para cá coreografias que tem a personalidade do coreógrafo e que são apoiadas nessa linguagem, nessa linguagem, eu digo, visualmente, nessa proposta visual, são apoiados nessa estética, nessa ideia que os videoclipes, ou a dança acontecendo nos videoclipes de música traz. Então são propostas. Pensando nisso, então, quando a gente pensa sobre essas danças que têm nome... em geral, vamos pensar nas danças urbanas, por exemplo, vai. Hip-hop freestyle. É uma linguagem, é entendida como uma linguagem, não porque eu quero que seja, muito pelo contrário. Na verdade, seria até muito legal se não fosse, mas é uma linguagem porque sim, ela traz consigo uma série de elementos compulsórios, obrigatórios, coisas que têm que estar lá sempre que alguém se propõe a dançar e dizer que o que está dançando é hip-hop freestyle. Lembre-se sempre que dançar uma ou outra linguagem é sempre uma opção. A princípio, na verdade, no que é mais natural, a gente não dança uma ou outra linguagem. A dança faz parte da nossa vida como seres humanos. A dança. Mas não necessariamente uma ou outra dança. Então, o natural, que eu considero mesmo natural, é a gente dançar. O cultural é a gente dançar uma ou outra dança. Então eu, por exemplo, danço hip-hop freestyle, porque isso foi uma escolha minha. Mas ninguém me obrigou a escolher, eu não precisaria dançar essa linguagem. Nem é mais valioso que eu dance hip-hop freestyle, ao invés de simplesmente me mexer ou dançar qualquer outra linguagem. Então dançar uma ou outra linguagem é uma escolha. E por isso a gente tem que estar sempre ciente... de que essas nossas escolhas trazem consigo as regras, os fundamentos, a necessidade de elementos obrigatórios e compulsórios, porque a escolha foi feita. E se você escolheu, não tem o que fazer. Escolheu dançar balé? Você disse que agora vai dançar balé? Nesse momento, vou dançar balé. Então tá, então o balé é feito de algumas coisas. E se você optou por dançar balé, você vai ter que trazer com a sua expressão esses elementos essenciais, estes fundamentos ou técnicas, no caso do balé, o termo mais bastante usado. Vamos falar sobre balé. No balé, por exemplo, existem várias coisas que eu consigo imaginar assim, a dança acontecendo sem elas. Por exemplo, se eu retirar o fouetté do balé clássico, o balé clássico perde um elemento muito legal, né, cara? Fouetté é sensacional, muito bonito, virtuoso e tal. Mas se eu tirar e falar assim, ó, a partir de hoje, não pode mais fazer fouetté. O balé clássico não morre, ele continua existindo, sem problema algum. Perdeu um elemento legal lá, mas tanto faz, segue o jogo. Tá bom, se além do fouetté eu disser que não pode mais fazer o grand jeté, aquele salto bonito, né, que ocupa um espaço super incrível e tal... Que pena, né? Não pode mais fazer? Não, não pode. Que pena. Mas o balé clássico não morre, ele continua existindo. Agora, se eu te disser, a partir de hoje, não pode mais fazer plié no balé clássico. Os bailarinos e bailarinas clássicos que estão ouvindo agora o podcast certamente até se arrepiaram e fizeram uma contorção na cara, assim, de que estranho. Sim, o balé clássico sem o plié, ele começa a sofrer deformações. Ele começa a se desconstruir, virar alguma outra coisa que não é mais o balé clássico. Tá bom, pode manter o plié, beleza. Tira então o andeor, não pode mais. Agora só andedan. Para quem não é do balé clássico, eu não sou também, mas eu tive que estudar um pouco. Andeor é quando você usa os pés voltados para as diagonais de fora. Sabe aquela posição de bailarina clássica, até quando vai tirar foto, que o pé fica virado para as diagonais de fora? Então é mais ou menos isso que é um andeor, tá? Então pensa no balé clássico, não pode mais. Agora só o contrário, só o andedan, que é o extremo oposto. Os calcanhares para fora e os dedões para dentro. De novo, deve ter arrepiado o pessoal do balé que está escutando. Contorceram a cara. Imagina o balé clássico, ele começa a se desconstruir, começa a ficar deturpado, começa a ficar estranho, a estética fica bizarra, a execução dos movimentos fica totalmente alterada, né? Sei lá, postura encaixado, quadril encaixado, não pode mais. Agora é só o quadril lá atrás e o tronco caído para frente. Acabou, o balé clássico vai pro saco. Mas por que é que o fouetté pode ser retirado e o balé clássico não morre? Mas o plié não pode ser retirado, senão sim o balé clássico morre. Porque existe uma diferença grande entre o que eu considero, eu chamo de vocabulário, e o que eu chamo de fundamentos. Vocabulário são passos. Passos. Basicamente isso, é a melhor forma de descrever. Passos que existem tradicionalmente nesta dança. E percebam que eu não disse só nesta dança, mas que nesta dança praticamente sempre estão lá. Mas esses não são fundamentos. E essa é uma outra ideia que eu defendo fortemente. É uma ideia que está aí para ser debatida, não é algo oficial, mas uma teoria que eu gerei há muitos anos atrás e que até aqui continua me parecendo muito forte. A ideia de que vocabulário não é fundamento. Ou seja, nenhuma linguagem de dança se sustenta pelos passos que sempre estão nela. Nenhuma linguagem de dança existe pelo vocabulário dessa dança. As danças existem e se sustentam pelos fundamentos, e o vocabulário nunca pode ser considerado fundamento. Por que que eu digo isso? Eu consigo imaginar, sabe aquele passo tradicional da salsa? Um pé para frente e volta, um pé para trás e volta para o meio, um pé para frente e volta para o meio, um pé para trás e volta para o meio. Se eu dançar aquele passo executando com todo um gestual, uma estética, uma corporeidade tradicional da salsa, você vai olhar aquilo e vai falar que isso é salsa, provavelmente. Mas se eu fizer isso com uma postura diferente, o mesmo vai para frente e volta, vai para trás e volta, mas agora com contrações musculares, angulações diferentes, um pouco de policentrismo, e fizer isso assim, você provavelmente vai olhar isso e vai achar que é popping. Mas se eu fizer isso com uma flexão, um bounce para baixo, um gestual mais ligado aos MCs, todo aquele gestual dos braços, uma postura mais inclinada, tal, e pisar para frente e para trás, provavelmente você vai olhar para aquilo e vai achar que aquilo que eu estou dançando é hip hop. Então, o passo em si não define a dança que eu estou dançando, a linguagem que está sendo representada na minha expressão. O passo não. O passo pode ser usado em qualquer linguagem, basicamente. Principalmente aquelas que eu chamo, a partir de uma conversa com o próprio Bon Jovani, as linguagens que eu considero que têm código aberto. As linguagens de código aberto são as linguagens cujo vocabulário pode receber muita influência de outras áreas, de outras danças, de quaisquer outras coisas. Vocabulário aberto. Por exemplo, imagine o house dance ou o hip hop dance. Eu posso trazer como vocabulário qualquer coisa para dentro dessas danças. Não importa, da capoeira ao boxe, à culinária, ou seja lá o que for. Eu posso trazer qualquer movimento para dentro do hip hop, por exemplo. Já no balé clássico, que é uma dança com um código bem fechado, não é qualquer coisa que eu consigo pôr lá dentro. Vai deturpar demais aquela imagem da dança. Então o vocabulário é um pouco mais restrito. Mas, mesmo sendo hip hop, por exemplo, uma linguagem de código aberto, eu não posso trazer qualquer coisa para dentro do jeito que essa coisa era no contexto original dela. Vou dar um exemplo. Se eu pegar o fouetté do balé clássico, tirar lá do corpo da Ana Botafogo, por exemplo, do jeitinho que ela executa, e eu pegar aquele corpo, aquela estética, aquela corporeidade exata e trouxer para dentro do hip hop freestyle, sem mudar nada, e falar que o que eu estou dançando é hip hop, eu vou ter um problema. Porque Sim, a dança tem código aberto, mas o código diz respeito ao vocabulário, ou seja, passo. Eu posso trazer o fouetê, mas quando eu trago para dentro do hip hop freestyle, eu preciso traduzir este passo, filtrá-lo pelo filtro dos fundamentos. Então, eu preciso pegar aquela corporeidade e tirar a corporeidade original e adicionar a corporeidade inerente a essa dança que eu estou dançando, hip hop freestyle no caso. E posso manter o passo, porém agora a estética dele é outra. O jeito de fazer é outro. Porque o que fala que essa dança que eu estou fazendo é hip hop freestyle e não balé clássico são os fundamentos. E o que eu estou trazendo é um passo, é vocabulário. Portanto, eu posso trazer, mas para dizer que o que eu estou dançando é hip hop, eu preciso dos fundamentos, então, do hip hop. Complexo? Eu acho. Eu acho difícil pra caramba e é por isso que esse tem sido o meu estudo há mais de uma década, pra tentar entender melhor isso cada vez mais, até mesmo pra conseguir explicar o que é que eu faço, né? Difícil falar que eu sou professor de hip hop freestyle. Tá bom, mas o que que é isso? Você já se fez essa pergunta? Você que lida com hip hop freestyle, você já se fez essa pergunta? Pensa que você encontra uma vizinha sua, um vizinho seu no elevador, assim, do prédio, por exemplo. Essa pessoa que nunca viu nada de dança. E fala assim, meu, eu vi lá no seu Instagram que você dá aula de hip hop. O que, que é isso aí? Que dança? Como é que é essa dança? Qual é a resposta? Já parou pra pensar nisso? Essa resposta, ela depende do seu conhecimento sobre os fundamentos dessa dança. Pra poder explicar de verdade o que é essa dança, sem enrolar, né? Que eu posso falar assim, ah, meu, a dança aí do rap, tá ligado? Eu posso falar isso. É possível que o meu vizinho, a minha vizinha, sinta-se satisfeito. Ah, da hora, legal, acabou. Mas de verdade, eu sei pra mim mesmo que não é só isso. Eu sei pra mim mesmo que essa não é uma boa definição pra explicar o que essa dança é. Então, pra fazer uma explicação coerente, que resolva, e que seja curta, que seja que defina de forma simplificada o que é essa dança, eu preciso entender muito bem do que ela é feita. Porque é só assim que eu sei o que é essa dança, exatamente isso. Para saber o que é essa dança, eu preciso entender quais são os fundamentos dela. E para poder explicar o que essa dança é, eu preciso desse conhecimento. Já pensou que a gente tem uma grande maioria de pessoas que dão aula de hip hop freestyle no Brasil, no mundo, mas que teriam muita dificuldade em responder essa pergunta? Isso significa especificamente que o conhecimento dessas pessoas que se propõem a ensinar essa dança, o conhecimento dessas pessoas sobre o que essa dança efetivamente é bem limitado. E isso é um problema gigantesco. É como se fosse, sei lá, um professor de matemática que não aprendeu a tabuada. Isso vai gerar algum problema lá adiante. E provavelmente vai gerar estudantes também limitados e com uma percepção restrita e talvez até errada sobre esse conteúdo, sobre essa matéria. Muito bem, tem um outro elemento que é importante citar, eu chamo de... no inglês tem um termo que são as red flags, né? São quando, uns alarmes, assim, tem uns alarmes de alguma coisa. Eu costumo falar que tem uns movimentos red flags, assim, uns movimentos que... Qual seria a palavra? Que indicam... Pode ser movimentos que indicam que o que está sendo dançado é uma dança. Tem os movimentos, ou seja, agora eu estou falando de passo, sim, vocabulário. Já acabei de falar que vocabulário, na minha concepção, não é fundamento. Mas existem movimentos que, de tão peculiares, tão únicos, eles acabam te dando uma dica de que aquilo que está sendo dançado é uma dança em específico. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, no locking... Sabe aquele movimento mais tradicional, mais simbólico, assim, do locking? Algumas pessoas chamam de up lock, que é um movimento que você põe os braços para cima, desce os braços, depois faz uma flexão do tronco, uma flexão do joelho. Eu acho que você já sabe do que eu tô falando. Esse movimento, até onde eu vi, não existe nenhuma outra dança. Diferente, por exemplo, do que eu falei sobre o movimento da salsa, né, que tá em infinitas expressões de dança no mundo inteiro por meio da história aí. Mas esse movimento do locking, o up lock, eu não conheço esse movimento em outra expressão de dança. Só conheço ele no locking. Portanto, quando eu vejo esse movimento acontecendo, isso indica, um red flag, né? É uma indicação de que, porra, meu, acho que o que tá dançando ali é locking. No house tem também, quando a gente vê o loose legs, é um passo bem tradicional do house, O house tem influência de um monte de dança, então um monte de passo que você olha, você pode achar que o que está sendo dançado por exemplo, sapateado, ou salsa mesmo, samba às vezes, talvez até capoeira. Mas tem, por exemplo, loose legs, é um movimento que eu não vejo em outras danças. Posso estar enganado aqui na minha ingenuidade, mas até hoje me parece que eu não encontrei mesmo loose legs em outras danças. Portanto, quando eu vejo loose legs sendo feito, eu naturalmente prevejo que a dança que eu estou assistindo é house dance. Mas isso não resolve. É uma previsão. Me parece que o que eu estou vendo é house. Mas se eu olhar a dança e os fundamentos do house não estiverem ali, eu posso fazer quanto loose leg eu quiser, que aquilo ali não vai poder ser entendido como house. Vou dar um exemplo. Running Man. Running Man é um movimento simbólico, uma red flag, assim, do hip hop freestyle. É um movimento muito tradicional que simbolizou toda uma era das danças sociais do hip hop. E, portanto, ele é extremamente simbólico, assim, dessa dança. Então, quando eu vejo o Running Man acontecendo, eu olho e já deduzo que, provavelmente, o que eu estou assistindo é hip-hop freestyle. Porém, se esse corpo que está executando esse passo, mesmo que a mecânica do Running Man esteja 100% correta, se a execução não tiver bounce, se a execução não tiver policentrismo, não tiver fluência, se eu não perceber um gestual orgânico, se nada disso estiver no corpo e tiver um corpo quadrado, com as costas retas, tentando se manter o mais neutro e asséptico possível, você pode fazer quanto Running Man você quiser. O que eu vou olhar não é uma representação muito boa do que a dança hip-hop freestyle simboliza, do que ela é e do que ela precisa ter na composição dela para ser entendida como hip-hop freestyle. Espero que isso faça sentido, tá? Então, assim, pô, loose legs é um fundamento do house? Não necessariamente, porque é um passo, é vocabulário. Agora, ele certamente é um elemento que faz com que a gente deduza que aquilo é house dance. Ele simboliza o house dance, porque ele é uma bandeira ali dessa linguagem, assim como o uplock no locking e vários outros em outras linguagens. Sendo assim, para quem quer entender de que uma dança é feita, eu sempre sugiro esse exercício. Imagine o hip hop, sei lá, vou falar de outra linguagem, cara, eu tô muito tendencioso. Imagine breaking. Não, vamos sair das danças urbanas, vamos piorar. Eu vou para um ambiente que eu desconheço, vamos falar sobre jazz dance. Agora eu vou largar aqui a bucha total. Aproveitar que a Tati não tá e vou me aventurar por um ambiente desconhecido. Vamos falar sobre o modern jazz dance, né? Isso que a gente vê nos estúdios e nos palcos hoje em dia, que é chamado de jazz dance. Diferente do traditional ou original jazz dance lá da década de 40 até 30. Enfim, vamos pensar no jazz contemporâneo aí. Se você quiser saber do que essa dança é feita de verdade, o exercício é: imagine a melhor representação que você conhece dessa dança. Aquilo que é indubitavelmente jazz dance, de verdade, assim. Não tô falando você dançar, você pode pegar um vídeo, pode pegar alguma pessoa dançando. Assim, essa não tem dúvida, é jazz dance purinho. Começa a retirar elementos disso. Pois se eu tirar a pirueta, essa expressão morre ou ela continua existindo? Apesar de ficar menos rica, ela morre? Se a resposta for sim, ela morre, então você acabou de esbarrar em um fundamento. Não tire esse elemento. Põe ele de volta já. Agora, se a resposta for, pô, que pena que tirou, era tão legal, mas tudo bem, a dança não morre, ela continua existindo. Então você acabou de encontrar um vocabulário. Provavelmente um vocabulário. Às vezes pode ser uma técnica sistemática, né? Por exemplo, no hip hop freestyle. Contração muscular, aquela contração que vem do popping, tá sempre no hip hop freestyle, a gente usa muito, tá? Uma boa parte de nós usa pra caramba. Se eu retirar isso do hip hop freestyle, o hip hop freestyle não morre, ele continua existindo numa boa tranquilamente, perde uma coisa super legal, pô, mas ele não morre, continua existindo tranquilamente. E a contração não é um vocabulário, não é um passo. Contração é uma técnica sistemática, desprovida de uma forma oficial no mundo físico. Ela é um conceito, uma ideia. Não sei se já falei aqui alguma vez sobre técnica sistemática, mas então podem ser não só vocabulário, como pode ser técnica sistemática ou outras coisas. Se você retirou, não é fundamento. Se você retirou e doeu, machucou a dança, põe de volta logo que você acabou de descobrir um fundamento. E esse é um exercício para ser feito por todos nós, fazer essas dissecções, né? Retirar coisas da dança e perceber o que acontece com ela, no sentido de tentar entender cada vez melhor do que essas danças são feitas e nessa busca pelos fundamentos. Então, quando o Abraão pergunta como é que acontece, né, a gente reconhecer uma dança, acontece por meio desses mecanismos, né? Primeiro mecanismo, principal, são os movimentos que são essas bandeiras, né, esses red flags. Esse é o primeiro mecanismo que todos nós usamos para identificar se uma dança é uma dança ou se é outra dança. Procurar os movimentos. E veja só que curioso, né? A gente procura exatamente aquilo que não é o que efetivamente define se a dança é ou não é. Mas é o que é mais perceptível de uma forma direta, sem uma grande avaliação, né? Se eu olho alguém fazendo up lock, wrist roll, clap, point, pace, eu defino na hora que aquilo que a pessoa está fazendo é locking. Agora, se efetivamente aquilo é locking, depende de uma avaliação um pouco mais complexa. Eu preciso perceber outras qualidades na execução dessa pessoa, corporeidade, a expressão corporal, como é que esse corpo se coloca, qual é a dinâmica dos movimentos, as pausas que esse corpo faz, as posturas que ele adquire. Então, tudo isso é o que vai falar assim: não, é locking mesmo e não é apenas um monte de passos tradicionais do locking juntos, certo? Essa é uma diferença que parece sutil, mas ela é gritante. Eu, se eu quiser, nunca fiz aula de balé clássico, sou um zero à esquerda no balé clássico. Mas eu posso pegar ali, eu conheço uns 10 movimentos do balé clássico, eu posso juntar um atrás do outro. Mas se eu fizer essa expressão, pegar e juntar esses passos com o meu corpo que nunca experimentou, não foi tratado pela estética do balé clássico, juntar esses passos, uma pessoa que é do balé clássico e que tem um olhar aprimorado, treinado para entender essa dança, quando ela me vir dançando desse jeito, ela provavelmente vai achar ou que eu estou fazendo uma piada, estou zoando, ou então que eu sou um péssimo bailarino clássico. E o que eu estou representando ali não simboliza a dança como ela é, na verdade. Então, o primeiro elemento que a gente usa, Abraão, é procurar os passos, ainda que isso não seja o elemento que oficialmente define. Mas a partir do momento que eu entendi que ali tem alguns passos, isso abre então a negociação para que eu consiga buscar os próximos elementos. Muitos de nós não entramos nessa segunda etapa. Se a gente viu up lock, viu point e viu wrist roll, é locking para nós e acabou. Tá definido, ó, tá, não sei quem tá dançando locking. E acabou aí. Porém, tenho que lembrá-los que oficialmente isso não é suficiente, tá? E muitas vezes, se eu tô na balada, se eu tô brincando, tanto faz. Tanto faz. Eu na balada eu danço com os movimentos de locking lá, sempre que eu posso, muito mais para tirar uma onda, para brincar e tal. E pronto, as pessoas olham, se pensarem que eu tô dançando locking, tá tudo certo. Mas muitas vezes esse tipo de percepção limitada, ela pode trazer consequências complexas. Por exemplo, em uma batalha de locking. Se numa batalha de locking eu tenho um vocabulário amplo de movimentos tradicionais do locking, porém eu não tenho os fundamentos da dança bem entendidos no meu corpo, um jurado que para a sua avaliação na primeira etapa, ou seja, um jurado que só olha os passos, pode gerar uma avaliação errada. Uma pessoa pode ganhar uma batalha se ela tiver um monte de passos incríveis, mesmo que a dança locking não esteja no corpo dela. Essa pessoa pode ganhar uma batalha caso o jurado não faça uma avaliação um pouco mais complexa e avalie apenas os passos, né? Então pode gerar complicações, sim, né? Uma coisa importante para lembrar é que essas definições, né, os fundamentos, eles, principalmente no que diz respeito às danças vernaculares, né, às danças populares que não são acadêmicas, que não são formais, os processos que definem esses fundamentos, eles não são pré-definidos, eles não são prescritivistas. E agora eu volto a falar sobre linguagem, né? A dança como linguagem. Na linguagem a gente tem dois movimentos principais que tentam definir como a linguagem deve acontecer. Um desses movimentos é o prescritivismo, que se apoia em regras pré-definidas. Ele prescreve o que a linguagem deve ser e como ela deve ser usada. E qualquer desvio em relação a essas regras pré-definidas é entendido como erro. E existe uma visão diferente dessa, que é chamada de descritivismo, que é a visão que simplesmente existe lá uma regra, mas deixa eu olhar como é que está sendo usado, né? Como é que as pessoas estão falando? Elas estão respeitando aquelas regras originais ou não? Porque se elas não estiverem respeitando e a amostragem for grande o suficiente, isso significa então que aquelas regras nem servem mais. Portanto, eu não posso entender a linguagem como sendo aquilo que está escrito, porque aquilo não serve mais. Na prática, no mundo real, no dia a dia, aquilo lá não cabe. Então, a linguagem é o que é feito dela. A linguagem ela é definida pela forma como a gente a usa. Essa é a visão descritivista. Então, na configuração de fundamentos de uma linguagem de dança, essa visão não é prescritivista, ou seja, não existe lá alguém que fala assim, puto, vamos criar aqui uma dança que vai chamar popping, as regras vão ser tais, tá? Não existe isso. A verdade é que por um movimento social, por convenção social, por cultura, por tradição, começam a existir reincidências. Começam a existir intersecções, repetições, coisas que começam a aparecer em mais de um corpo por algum tempo. E a partir da percepção dessas reincidências é que a gente começa a entender que então essa dança que é feita tem esses elementos. Portanto, até mesmo o estudo dos fundamentos de uma linguagem não é um estudo simplesmente teórico, muito pelo contrário, ele é muito mais um estudo de participação, um estudo de vivência prática, de dançar. O estudo de fundamentos é um estudo de dançar. Entender uma dança não acontece pela teoria. Teorizar é o que a gente faz depois. Isso tudo que eu faço acontece porque antes eu dancei bastante e continuo dançando essas linguagens. E, portanto, agora eu parto para a parte teórica. Mas iniciar pela teoria não faz sentido, porque as danças se configuram, as danças vernaculares se configuram por meio da repetição, por meio da interação social, por meio do reconhecimento, do pertencimento dos agentes que desenvolvem essa linguagem e tudo que eles geram em comum. E perceber os fundamentos é algo que vem depois disso. Puxa vida, eu já falei por 45 minutos aqui sozinho, sem parar. O que mais? Eu não sei se eu tenho mais coisa que eu possa acrescentar agora nesse momento. Bom, eu vou finalizar com uma coisa, vai. Sendo descritivista, essa visão sobre danças vernaculares, é de se esperar que essas danças sofram alterações durante o tempo, né? Já que não tem uma lista de regras que foi definida antes e que deve ser seguida à risca. A ideia não é essa. Estudar fundamentos não é congelar a evolução de uma dança. Lembro sempre que evolução não significa melhoria, tá? Significa andar para alguma direção, não necessariamente para melhor. Mas a evolução nas danças vernaculares, na cultura popular, é inevitável, não existe estagnação na cultura popular, isso é impensável. E as danças vernaculares, como parte da cultura popular, também são totalmente passíveis aí de evolução, de mudanças. Então, estudar fundamento é basicamente, na minha concepção, tirar uma foto de um lugar em um determinado momento. Essa é a ideia. Quando eu penso sobre hip hop freestyle, por exemplo, as primeiras configurações que podem ser entendidas assim como fundamentadas de hip hop freestyle são do começo dos anos 80. Se eu pegar a dança que era chamada de hip hop no começo dos anos 80 e pegar a dança que hoje em dia contemporaneamente é chamada de hip hop, é muito possível que eu não consiga encontrar mais nenhuma similaridade. Muito provavelmente eu não vou encontrar nada de igual entre elas. Então, o estudo de fundamento serve para eu tirar uma foto de um lugar em algum momento. Ou seja, quando essa dança se configurou oficialmente como uma linguagem, ou seja, quando ela adquiriu fundamentos, elementos compulsórios essenciais pela primeira vez, a cara dela era essa. Quando ela ganhou o nome dela e foi entendida como uma linguagem separada das outras, ela tinha essa cara. Era assim que ela era feita, portanto, essa é a estrutura essencial dessa linguagem. E muitas vezes o que acontece é que a gente tem uma grande dificuldade social e às vezes até por conta mercadológica de abrir mão de algum termo. Então essa dança que hoje em dia é chamada de hip hop, quando é dançado, por exemplo, em cima de trap music, que não tem mais nenhuma conexão com o que era na década de 80, essa dança continua ainda sendo chamada por muitas pessoas de hip hop. Hip-hop dance ou hip-hop freestyle, mesmo não tendo mais nenhuma relação com os fundamentos tradicionais, fundamentos mais originais, eu diria, dessa linguagem. E isso acontece porque o nome hip-hop é forte demais para a indústria abandoná-lo, né? E aí a gente continua usando o mesmo nome. Porém, gera uma grande complexidade de entendimento, até semiótico aí, né? Esse nome começa a identificar várias coisas diferentes e a gente corre esse grande risco que eu falei no começo com a minha analogia aí do quadrado, né? Se uma coisa é qualquer coisa, ela não é coisa alguma. Então, com hip hop freestyle, isso também começa a acontecer como um grande perigo. Se hip hop freestyle é um nome que simboliza qualquer coisa, ele provavelmente em algum momento vai simbolizar coisa alguma. E portanto, ele não existe. Isso é perigoso pra caramba. Bom, eu vou parar por aqui. 50 minutos. Sozinho. Eu vou parar por aqui. Eu vou passar aqui direto pro calendário. Vou passar pro calendário. Não tenho nada pra vender hoje. Não vai ter merchan. Não vai ter diga lá. Eu vou passar direto pro calendário. Então, agradeço se você acompanhou até aqui. Só minha voz, né, falando pra cacete. Um episódio histórico. Vamos dar sequência aqui então com o calendário. Bora! Calendário. Bom, primeiramente no meu calendário agora eu quero falar que a partir de sexta-feira eu estou de férias, tá? Então é isso, o mais importante de tudo. A partir de sexta-feira estou de férias. Mas eu quero lembrá-los, tem sido citado aqui já vários episódios, mas ainda não estamos com todas as vagas completas, ainda tem algumas vagas pro pacote completo do intensivão de verão. Tem vários dias que já estão ficando complicados, mas ainda tem pouquíssimas vagas lá, mas ainda dá para pegar a sua. Intensivão de Verão 2020 da Casa da Dança. O evento tem 20 anos de existência, provavelmente aí o primeiro evento nesse formato no Brasil, né? Vários dias com vários professores, apenas aulas, e pô, um histórico gigantesco de envolvimento com formação de pessoas e não apenas com a parte de entretenimento e tal. Então, intensivão de verão de 11 a 19 de janeiro, são apenas 30 vagas, uma imersão profunda e com muita proximidade ali. Tem módulos intermediário avançado e o módulo iniciante intermediário. Para saber mais, você pode fazer várias coisas. Primeiro, você pode ir lá no Instagram, direto na conta do intensivão, _de_verão, isso vai estar na descrição. Você pode vir na minha própria conta no Instagram, vai ter lá também coisas sobre isso. Na da Casa da Dança, no Instagram da Tati Sanches, você vai encontrar informações sobre o intensivão. Ou simplesmente vai aqui na descrição do episódio de hoje, que vai ter lá um link para você acessar a página do intensivão lá no Simpla, onde você vai encontrar todas as informações. Eu, apesar de suspeito para falar sobre isso, né? Foi o primeiro evento de dança nesse sentido que eu participei lá em 99 e desde então nunca mais deixei de estar como um aluno por muitos anos, depois como professor e hoje em dia como ajudante aí na organização, que é quase que totalmente da Tati, né? Então, quero lembrar vocês que, pô, é um puta evento que vale a pena pra caramba. É uma, sim, um envolvimento gigantesco que a gente gera lá. E eu sempre digo que vale a pena para todo mundo que quiser estudar um pouco mais. Tá, vou deixar na descrição. E de calendário é isso. Eu vou deixar duas ideias para vocês, não vai lá ver, para terminar. Então segura aí. Vai lá ver. Pro Vai Lá Ver de hoje, eu quero deixar duas sugestões de ferramentas que são ligadas à mesma área, que não é a dança. Eu quero falar de artes gráficas, tanto a parte vetorial, né, desenhos, quanto a parte de vídeo. Eu não sou nem próximo de profissional dessas áreas, né? Muito longe disso, muito pelo contrário, eu sou um grande curioso, amador até o quanto der para ser, né? Da parte gráfica toda aí, eu sou um grande curioso, só isso. Porém, justamente por ser curioso, que eu acho que, por não ser um profissional, que eu acho que é o que a maior parte das pessoas são, né? Não profissionais e curiosos. E cada vez mais dependentes, né, dessa comunicação visual, a gente cada vez mais para os nossos trabalhos e dentro da dança, acho que mais ainda, a gente depende muito dessas ferramentas, dos produtos que são visualmente acessados. Eu tenho dois produtos, duas ferramentas que eu uso regularmente há muitos anos e que resolvem boa parte das minhas necessidades. E que são gratuitos, né? Dois equipamentos gratuitos, duas ferramentas gratuitas e que eu considero muito boas. Então eu quero jogar para vocês. O primeiro deles é um editor vetorial, né? Um programa para desenhar chamado Gravit Designer. Eu vou deixar o link para acessar a página oficial do Gravit. Não estou sendo. Isso aqui não é uma propaganda paga, tá? Eu estou realmente indicando para vocês coisas que eu uso bastante, que eu acho muito legais. Aí, eu não sou dessa área, então provavelmente a galera que entende mais, se vocês quiserem mandar outras sugestões aí pra galera, pro pessoal, eu posso colocar aqui na. Falar aqui na próxima, no próximo episódio, falo no Vai Lá Ver e deixo no, na descrição, tá? Então, Gravit Designer, puta programa legal, que tem uma interface extremamente acessível. Depois de um pouquinho de estudo ali, de vários tutoriais assim que eles promovem, você consegue assistir, você já vai estar entendendo bem o que fazer com ele. E na parte de edição de vídeos, um programa gratuito chamado DaVinci Resolve. DaVinci mesmo do Leonardo, né? Não que ele tenha programado essa ferramenta, mas o nome é o mesmo, o sobrenome dele, tá? Então é DaVinci Resolve. Também um puta programa, meu, acessível, financeiramente 100% acessível, porque é gratuito, mas eu digo. O uso dele é bastante acessível, não é burocrático, não é complicado, a interface é amigável. Eu não levei muito tempo para usar o básico dele, sabe? Foi simples. Então eu quero sugerir essas duas ideias para vocês. Beleza? Gravit Designer e DaVinci Resolve. Hoje não vai ter aquela batelada de vai lá ver que eu dou toda semana, só dois, mas eu acho que são bem valiosos. Bom, eu vou acabar por aqui então. Eu peço desculpas aí pela monotonia, no sentido de que foi um tom só hoje. E talvez a monotonia também, no sentido de que o conteúdo tenha sido jogado de uma vez só, sem a ajuda extremamente valiosa da Tati, mas hoje ela realmente não conseguiu. Quero lembrar vocês de que está acabando o nosso ano e nós vamos tirar férias aqui no Pé na Orelha também, tá? Então. Eu acredito que o podcast da semana que vem vai ser o último do ano. Vai ser no dia 23. Acho que sai dia 23, se eu não me engano. Vai quase véspera do Natal. Então provavelmente vai ser o último do ano, porque assim a gente vai entrar de férias no profissional aqui. Também vamos entrar no nosso hobby, que é o pé na orelha. Então, muito provavelmente semana que vem vai ser o último do ano. Que tá legal, né? Começou lá em abril. E vamos terminar com 36 episódios nesse ano. Pô, incrível. Vou deixar uma hashtag. Vou deixar uma hashtag então que puta, eu sou péssimo para criar isso, mas eu vou me esforçar. Pode ser. Eu tenho fundamentos. Caramba, péssimo. Péssimo, mas é o que veio e é o que vai ficar. Hashtag eu tenho fundamentos. Se você escutou esse podcast até aqui, agradeço desde já. Você aguentou isso tudo até aqui e for fazer qualquer aí postagem em redes sociais, por favor, nos marque e marque a mim e a Tati e use essa hashtag para a gente saber que você aguentou o Paranauê até o final. Hashtag eu tenho fundamentos. Beleza? Muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço mais uma vez pela audiência. E nos vemos na semana que vem para o último episódio do ano, de volta com a digníssima Tati Sanches. Beleza? Obrigado e até a próxima!
Dança, eu gostei de vocês muito.